Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Petrúcia Finkler de Brasil, quien nos comparte entrevistas sobre temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Petrúcia Finkler es brasileña estadounidense y es astróloga, lectora de tarot, madre luna, partera de la muerte y bruja practicante. Ahora vive en San Paulo, donde imparte clases de magia y facilita rituales. Dirige un canal de YouTube, un blog y enseña en una escuela de misterio a través de su grupo Cónclave de Rosa y Dospino. Ella es también conductora de Paganos del Mundo. ¡Comenzamos!
Olá, você que está aqui para nos escutar. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. O meu nome é Petrúcia Finkler e hoje a minha convidada para esse Paganos del Mundo em português, Pagãos do Mundo, é Malena Contreira. A Malena é doutora em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo. Ela é psicoterapeuta junguiana, especialista em mitologia e estudos culturais. Ela atualmente divide suas atividades entre a pós-graduação em comunicação na Universidade Paulista, onde ela lidera o grupo de pesquisa em mídia e estudos do imaginário, e a sua participação no Instituto Junguiano de Ensino e Pesquisa de São Paulo. Ela também tem se dedicado de forma crescente ao trabalho clínico em psicoterapia junguiana, e ela também é astróloga e autora de vários livros e artigos científicos. Seja muito bem-vinda, Malena.
Obrigada, Petrúcia. E oi para todo mundo, né? Estejam nos horários que estiverem, estamos todos conectados de alguma maneira.
É isso mesmo. Malena, primeira coisa que eu queria comentar, você sendo junguiana, é que o Jung se tornou muito querido pelos pagãos mundo afora, seja no idioma que for, né? Existe quase um culto à figura do Jung, o que também pode ser até problemático, porque ele é muito profundo e vários dos conceitos dele acabam sendo deturpados quando são usados dessa forma massificada, tentando fazer encaixar, né, a bolinha redonda no quadrado, vamos dizer assim, no buraquinho quadrado. Então, a primeira coisa, eu te chamei para a gente conversar sobre Grande Mãe, e Grande Mãe é um dos principais, talvez, né, se é que pode haver um principal, acho que não pode haver principal, um dos grandes arquétipos, porque ele é muito luminoso. Mas como é que você explicaria para uma pessoa leiga a ideia de arquétipo? Como é que a gente pode explicar isso para as pessoas? Porque Grande Mãe é super vasto, portanto, um arquétipo.
Sim. Então, justamente o Jung também é tão apreciado e tão procurado pelos pagãos por conta de todo o recurso, todo o pensamento mitológico ao qual ele recorre. Ele constrói, de alguma forma, a sua teoria, levando em consideração o mito o tempo todo, né? Ele se inspira no mito e no pensamento mítico e, obviamente, nas produções e nas manifestações espontâneas que os pacientes dele traziam, para entender um pouquinho, para chegar a esse conceito que ele vai propor, que é o conceito de arquétipo, né? A palavra arquétipo, por si mesma, sabe, Petrúcia, ela já traz o segredo dela, que é um padrão, um tipo, né? Uma ideia de um padrão arcaico. Então, um padrão simbólico arcaico, um padrão de relações entre símbolos arcaico. E por ser arcaico, a gente vai pressupor o quê? Que tem aquilo que o Gilbert Durand vai chamar, que a gente tem que considerar, o símbolo, a constituição simbólica, a partir de um trajeto antropológico da imagem simbólica. Ou seja, não adianta pensar o que a imagem é agora, né? O que as imagens arquetípicas são agora, mas como elas, de alguma forma, se constituíram dentro da história do pensamento humano, do desenvolvimento da consciência. Então, o arquétipo justamente vai fazer uma referência a esses padrões simbólicos, né, iniciais. E justamente o que Jung falava é que nós não temos acesso direto ao arquétipo, a gente tem acesso às imagens arquetípicas, que juntas, que quando aparecem sempre juntas, e aparecem aonde? Nas narrativas míticas, justamente, né, elas apontam para a constituição de um padrão arcaico de símbolos, que é o arquétipo. E que, de alguma forma, né, historicamente, culturalmente e a partir do inconsciente coletivo, nos antecipa, né? Nós herdamos isso a partir de uma herança cultural e também por meio do inconsciente coletivo, da participação no inconsciente coletivo.
Então, a gente poderia dizer que é justamente por essa participação que figuras que às vezes não têm uma relação com a nossa cultura mexem tanto conosco, né? Então, por exemplo, se eu vou falar grande mãe na mitologia, aí nós vamos ter as imagens arquetípicas. Seriam todas as deusas que são mães, por exemplo. Não, eu posso falar isso sem estar fazendo uma coisa errada ou equivocada, Malena?
Não, você pode falar, sim, que são mães, mas necessariamente elas não aparecem como mães, né? A grande mãe seria o registro mais arcaico da divindade e diz respeito ao núcleo, né, de deusas diversas, de diversas faces, que são mães e as que não aparecem diretamente como mães, mas como esse feminino ancestral, que seria a grande deusa, né, a grande deusa cultuada originalmente pelas culturas arcaicas, as mais arcaicas. A gente está falando de um núcleo mítico ligado às sociedades matriarcais ou matriciais, como prefere Humberto Maturana, anteriores ao patriarcado. Então, você vai ter esta pluralidade de deusas que vão, de alguma forma, se distinguindo e vão partindo da primeira grande referência da grande mãe, que é Gaia mesmo, que é a Terra, relação direta com a Terra.
Uhum. E a gente tem essa ideia bem arcaica, né, de que o universo se origina do feminino. Então, quando a gente fala grande mãe, é disso que nós estamos falando?
É disso que nós estamos falando. E por isso, todo esse ciclo mítico associado à grande mãe, ele é tão claramente resgatado quando se fala hoje, tem toda uma relação muito profunda, simbólica, quando se vê no momento contemporâneo que nós vivemos, a questão do resgate de um pensamento ecossistêmico, de uma ecologia, perspectiva ecológica de vida. Porque é olhar de novo para este mundo, né? É olhar de novo para este mundo pagão, ou esse mundo da natureza, e ver nele de novo o encantamento, a presença divina, de certa forma. Ver um sentido, né? Você não reduz a natureza ou toda a manifestação da vida biológica a objeto, a coisa, né? Como fez o pensamento cartesiano. Mas você reencanta. É o processo do reencantamento. Por isso que a gente está se referindo, de alguma forma, a essa grande mãe sempre, né?
A essa criatrix cósmica, né? Eu quero falar depois com essa questão do ecossistema e dessa vivificação, vamos dizer assim, do nosso ambiente, de entender o sagrado encarnado, né, em Gaia. Mas, voltando para as imagens arquetípicas, a variedade é imensa nas culturas quando a gente vai falar de deusas. Tem sempre alguns pontos em comum, tem sempre uma deusa mais ligada ao amor, uma deusa que é realmente bem mais maternal, por exemplo, Afrodite, Deméter, aí a gente vai ter Oxum, Iemanjá, né? Elas têm relações. Como é que você vê essas relações dessas deusas, às vezes de culturas tão distantes?
Essas relações existem justamente por conta dessa natureza arquetípica que o Jung vai mostrar, que seria, vamos dizer assim, você consegue, na verdade, perceber essas relações se você parte de uma mitologia comparada. É a mitologia comparada que vai trazer, de alguma maneira, né, todo esse universo de inter-relação e ficar claro quando você analisa uma mitologia de uma cultura, de um outro povo, de outro, você vai vendo os paralelismos, vai vendo as analogias. Esse foi o grande trabalho que fizeram, por exemplo, o Mircea Eliade, que fez o Joseph Campbell, nas Máscaras de Deus, né, que são 4 volumes, o Campbell traz uma grande amostragem dessas mitologias comparadas, essa comparação entre várias mitologias. E justamente aparece o que você falou, né, aparecem núcleos de repetição. Esses núcleos de repetição exatamente seriam os arquétipos. E é claro que, por outro lado, aparecem elementos que são particulares associados a esses núcleos de universalidade, vamos dizer assim. Esses elementos particulares sempre estão muito ligados a condições regionais, a condições geográficas, né? Estão relacionados a elementos circunstanciais daquela cultura que entram, que se misturam a esse núcleo de sentido original. Então, o que se acredita, na verdade, é que a gente poderia também hoje recorrer a um outro conceito, que é mais da biologia, né? Do campo da biologia, trazido pelo Rupert Sheldrake, né, de campos mórficos, de campos mórficos, que seriam, na verdade, uma analogia bem clara ao que o Jung chama de inconsciente coletivo. Por conta dessa participação universal em alguns conteúdos do inconsciente coletivo, é que a gente tem essa similaridade entre várias mitologias de povos diferentes.
Quando a gente volta e vê o que ainda nos sobrou dos registros mais arcaicos, a gente tem, por exemplo, a Vênus de Willendorf, a gente tem a Vênus de Locel na caverna na França, né? A gente tem algumas estatuetas que representam esse feminino sagrado, em geral grávida, né? Em geral bastante grávida, para dar à luz, que era então teria sido cultuada por esses povos arcaicos. E aí temos essas imagens já culturais, mais refinadas, se é que a gente pode chamar assim, que vamos chegar então em Iemanjá, em Hera, em Afrodite, Ísis, né? De acordo com a cultura, a gente vai encontrando essas diferentes formas dessa grande mãe. Você acha que, e parece que ela não consegue sumir, né? Porque temos mesmo no monoteísmo, mesmo no cristianismo, temos Maria. Então parece, como é que você vê essa necessidade que a gente tem dessa figura feminina sagrada dentro da espiritualidade?
Bom, minha querida, a conexão com a Kespe da Grande Mãe é efetivamente a conexão com a vida, com as fontes e as forças vitais. Não tem como, né? A gente vê nos registros mais arcaicos, mais, né, do paleolítico, do neolítico, as Vênus de Willendorf, aquelas Vênus grávidas, até porque não se sabia, antropologicamente, temos que fazer essa linha do tempo para entender que durante grande período da cultura humana não se associava a gravidez ou a fertilidade aos homens nenhum, nada, né? A mulher engravidava por obra dos deuses, diretamente por obra da deusa, E dos lugares encantados, né? Então, havia os relatos míticos em que, e até hoje está no mito e está também nas lendas, né? Que é uma presença clara que você vê, por exemplo, lá em Belém com a lenda do boto, né? As mulheres engravidavam porque se banhavam no rio sagrado, engravidavam porque sentavam na pedra sagrada, sentavam debaixo de uma árvore onde habitavam deus, onde recebiam a presença das deusas. Então, esse surgimento, né, do papel do homem na gravidez foi tardia. Foi tardia, e disso parte um pouco, dizem, algumas teorias apontam que isso pode ter sido um elemento que promoveu essa mudança do matriarcado para o patriarcado. Mas o que nós vamos entender é que desde sempre os homens associam o quê? Os deuses são justamente a fonte da vida. De onde vem a vida, ali estão os deuses. Quem dá a vida são os deuses. Então, onde estiver uma fonte de vida, uma fonte de alimento, uma fonte de vida, ali estão os deuses. E, obviamente, toda fonte de vida primária, né, vem da terra, não tem como, né? Vem da terra. Os alimentos, os peixes, a habitação, os animais, a proteção, tudo, as cavernas, é tudo da terra, de alguma forma. Então, você vai ter essa grande mãe como a grande fonte da vida. E isso fica num registro arcaico muito profundo que é impossível você apagar. Isso, historicamente, vai se confirmando, apesar do patriarcado ter tentado apagar essa imagem, destruir essa conexão, colocar... Aí você vai ter depois todo aquele movimento antropológico e os registros arqueológicos dos totens, né? Já é a era fálica, em que o totem e o falo vai ocupar uma centralidade, mas não se apaga de forma alguma toda a perspectiva e a pregnância, a força do arquétipo da Grande Mãe. Porque, obviamente, isso também é biológico, você entende? A gente tem que entender uma relação muito importante que o Erich Neumann faz naquele livro História da Origem da Consciência, em que ele mostra, né, Petrúcia, como, de alguma maneira, o desenvolvimento ontológico, ele repete, né, a filogenética. A ontogenética repete a filogenética. Então, a gente nasce de mamãe, né? Nós nascemos de mamãe, nós somos gerados no útero de uma mulher, de uma grande mãe. E essa é uma relação simbiótica que permanece durante os primeiros anos de vida. A simbiose física se rompe quando acaba a amamentação, mas ela, a simbiose sensorial e a simbiose psíquica dura muitos anos e às vezes a vida inteira para algumas pessoas que conseguem se envolver, né? Então, também essa presença, essa força do feminino, dessa grande mãe, ela existe dentro da perspectiva do inconsciente coletivo, mítica, antropológica, mas ela também existe numa perspectiva biológica, porque somos mamíferos, sobretudo, né? Sobretudo somos mamíferos. Então, isso tem um papel muito diferenciado para os mamíferos e para o cérebro límbico que nós temos, né?
Uhum. Malena, você está vindo para a gente com tudo isso de uma visão bastante acadêmica, que foi por esse motivo também que eu fiz esse convite para você estar aqui conosco. Porque é interessante a gente, às vezes, pensar, para nós pagãos, isso tudo é religioso. E a gente vai ler muitos dos autores que você citou, que são citados nos meios acadêmicos, a gente vai ler também em busca desses registros para corroborar esse pulsar, vamos dizer assim, que a gente tem na direção de resgatar essa numinosidade arcaica do ser humano, né? E é uma religiosidade, essas religiões da Terra, que crescem muito. Ela está dobrando praticamente o número de praticantes a cada ano, embora a gente ainda seja números mínimos em termos globais, é um número que cresce muito. Mas esse tema, quando a gente leva assim, ele mexe também, tanto que estão aí todos esses estudos acadêmicos, mesmo com quem não é pagão, né? É isso que você está falando, que essa imagem, ela é tão potente, essa fonte de vida, que mesmo as pessoas que não têm nada a ver com a grande deusa como um culto hoje, né, tem algo ali que parece que alimenta a alma, o que essa alma necessita, e portanto vai buscar, bom, se não buscar, temos Maria hoje em dia, mas tem ainda, nossa, gente, das tradições africanas, Iemanjá, que é tão forte no Brasil, essas figuras parece que elas ficam meio que... Não sei, tem alguma forma meio dando, aliás, muito feminino isso também, né? De ficar, de se manter presente de uma forma indireta na cultura.
Claro. Jung dizia, né, que convocados ou não, né, os deuses sempre comparecem, né? Eu diria que convocada ou não, a grande mãe sempre está presente, não tem como. Até porque, né, Petrúcia, se você pensar no sentido da palavra pagão, na origem etimológica da palavra pagão, pagão vem de pagos, né? Pagos é um pedaço de terra arada, é um pedaço de terra cultivada. Quem é o pagão? O pagão, originalmente, é o camponês, é um homem que vive conectado à terra, de alguma forma. Então, nós temos toda uma conexão biológica natural com a terra, e esse resgate do pensamento e da compreensão ecossistêmica faz isso ser mais importante ainda, que torna todos nós necessariamente pagãos. A gente saiba ou não que a gente seja pagão, a gente é pagão. Qualquer um que cultiva uma hortinha no seu quintal tem uma relação com o paganismo, ou seja, com essa fonte, essa experiência da vida que emana da terra, né?
E esse encontro, por exemplo, esse número crescente de praticantes de paganismo, né? Estão em busca desse encontro com esse luminoso. E vem principalmente, bom, o Wicca, que é a maior das religiões dessa linha, é conhecida como a religião da deusa, né? Porque ela é mais importante, essa figura feminina, dentro dessas linhas religiosas, do que o masculino. O masculino é consorte dessa grande mãe. O que você acha que causa, né, no homem moderno, homem na mulher, enfim, tô falando, né, o ser humano moderno, o encontro com esse luminoso? Você está falando dessa questão desse... Parece que tem uma ressonância biológica nisso, mas o que, que será que faz... Qual é a sua visão do que causa na nossa alma buscar uma religiosidade que vai trazer isso no pleno século XXI?
Bom, Petrúcia, de alguma forma, fica evidente que nós estamos vivendo uma falência, uma crise profunda, civilizatória, deste paradigma, deste patriarcado, que a gente chama do patriarcado, e dos valores, né, que ele trouxe aí. Quem traz uma leitura muito bonita das diferenças dos valores entre patriarcado e matriarcado é o Maturana, naquele livro Amar e Brincar. E ele vai mostrar claramente ali o seguinte, que essa perspectiva patriarcal da competição, da disjunção, da quantidade, na desconexão com o tempo natural das coisas, é uma perspectiva de um patriarcado que está em profunda agonia, que gerou um sofrimento horrível, que criou uma crise civilizatória sem precedentes no que a gente vive atualmente. Então, eu acho que as pessoas estão buscando naturalmente, né, uma opção alternativa. O que seria um paradigma possível para além desse patriarcado? E aí existe naturalmente esse resgate da grande mãe, esse resgate da conexão com a terra, que passa pela ideia das redes, das colaborações, das coparticipações, da qualidade ao invés da quantidade, né? Que não é o produtivismo, não é o enriquecimento, não é a acumulação, é a partilha, é uma visão de horizontalidade, né, da vida e não dessa verticalidade acumulatória do patriarcado. Então, eu acho que existe um desejo legítimo, espiritual, sim, arquetípico, que está naquilo que somos, na nossa história enquanto espécie. Existe um desejo também inconsciente, muitas vezes patológico, de retorno ao ventre da mãe, né? Em alguns casos, excessivo, pode ser perigoso, mas existe, sobretudo, um pensamento hoje que pensa que mundo podemos fazer para além desse horror que este patriarcado gerou e que fica evidente na crise contemporânea em que a gente vive, né?
Tem muitos movimentos de sagrado feminino. Isso vem crescendo demais na última década aqui no Brasil. Já vi maior nos Estados Unidos, antes de mudar para cá de volta em 2010, mas aqui realmente ganhou muita força nesses últimos anos. E existe muita coisa questionável que está acontecendo nesse movimento também, mas eu vejo de uma maneira muito válida essa busca das mulheres de encontrar esse sagrado na figura feminina, porque isso parece ter uma função muito forte na psique da mulher, né, de se entender sagrada quando ela foi deixada tão de lado dentro de toda essa ideia patriarcal.
Perfeito. Eu falava ontem, inclusive, sobre isso, né? Como nós fomos educadas, a minha geração, sobretudo, acho que os mais novos já tiveram uma outra possibilidade, mas a minha geração para trás, eu estou com 50 e tantos anos, né? Quase 60, nós fomos educadas para ver as mulheres como rivais, né? A gente era educada para desconfiar das mulheres, que essa... É esse ranço, sobretudo do catolicismo, né? De atribuir o pecado original à mulher, a mulher como a pecadora, a mulher como aquela que introduz o mal no mundo. E isso vai, a gente fala de um machismo estrutural, né? É disso que se trata também, dessa educação subliminar que a gente recebe desde sempre, de desconfiar umas das outras, de ver as mulheres como rivais, de ver as mulheres como não muito confiáveis, traiçoeiras, serpentes, cobrinha, todos aqueles apelidos horríveis que a gente costuma dar umas para as outras de forma sombria, né? E a gente vai perpetuando, sem perceber, essa estratégia de demonização do feminino, né? Que foi uma estratégia classicamente católica, né? Católica cristã, e que obviamente leva agora as igrejas neopentecostais, fazem o paroxismo disso, né? A mulher tem um sublugar, né, na existência humana dentro do movimento neopentecostal ou do fundamentalismo islâmico. Você vai ver um ódio ao feminino que é muito claro, né? E que é um ódio basicamente autodestrutivo, porque faz parte também dessa visão de mundo que destrói a fonte da vida, que é a própria natureza. A própria ecologia está aí para dizer isso, mostrar isso com seus dados, né, dramáticos que a gente tem hoje. Então, eu acho que esse movimento de resgate também do sagrado feminino, essa busca das mulheres umas pelas outras, também é para resgatar essa conexão que a gente deveria ter tido sempre e que foi destruída historicamente e que tem que ser resgatada, com certeza, porque isso traz uma força muito grande de vitalidade. Ninguém está falando de força para que as mulheres exerçam poder sobre os homens, não. É uma força do feminino que beneficie, que conecte homens e mulheres às raízes da vida.
E é interessante porque a maior parte desses trabalhos de feminino, elas começam por princípios que estão aqui na nossa vida inteira para quem nasce fêmea humana, né? Que é o ciclo menstrual, a conexão daí da mulher com a lua, que é uma coisa que a gente pode observar facilmente e que não, nós perdemos essa conexão, de celebrar o processo da gravidez e do parto, a questão de termos agora as doulas e buscar partos humanizados. Então, de novo a biologia, né? Parece que houve um afastamento da própria, da celebração dos próprios processos biológicos mesmo, do existir como ser humano, eu acho, nesse afastamento todo que você está comentando aqui com a gente.
Sim, tudo isso que você está pegando, você está citando aí, Petrúcia, significa um retorno a uma consciência do corpo e dos mistérios no corpo. Então, a gente passou por um profundo apagamento do corpo na sociedade ocidental. E por quê? Porque o corpo é a resistência do feminino, sobretudo o corpo da mulher, né? O corpo traz uma interioridade, uma conexão com os ciclos naturais que impede a gente de se dissociar ou de não perceber essa força da terra e da natureza em nós. O corpo é a nossa conexão com todo, toda a Gaia, vamos dizer assim, né? Com Gaia e todas as deusas. E o corpo de homens e mulheres como um todo. Então, houve, além dessa repressão ao feminino, houve uma repressão ao corpo, historicamente falando, exatamente como uma das grandes, um dos grandes caminhos de acesso a esse feminino, ou de manifestação desse feminino. Então, também, nós fomos ensinados, com o tempo, a dissociar nossa consciência do corpo, a pensar só na consciência como pensamento, como cogito, e no espírito como aquilo que vale a pena e que é só bacana, a matéria, sempre vista como uma coisa ignóbil, menor, desprezível. Então, isso é esse grande equívoco histórico e essa perversidade religiosa do catolicismo de séculos, né, que nos levou também a esse estado de dissociação. E é claro que quando a gente começa a resgatar esse sagrado feminino, a gente tem que começar a resgatar a nossa relação com os ritmos, com os ritmos biológicos, com o próprio corpo, com os excrementos, com as excreções, com o sangue, que no fundo é absolutamente a vitalidade, é onde está a vida, né? Como é que a gente pode ter uma relação de nojinho com sangue se ele é efetivamente a fonte da vida?
Uhum.
Isso foi construído, né? Nunca foi original, nunca foi natural, né? Foi construído esse nojo pelo corpo, foi um nojo construído, né?
A gente vai fazer um breve intervalo, nós já voltamos para continuar essa conversa.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Voltando aqui então com esse Paganos del Mundo em português, Pagãos do Mundo, nessa conversa com a professora, eu posso chamar assim, Malena Contreira. Malena, você estava mencionando de como foi uma construção essa nossa separação do corpo e o corpo sendo tratado como menor. Por consequência, tudo aquilo que tem corpo, toda a natureza, tudo aquilo que está em Gaia, né? Então, o espiritual, o céu tem predominância e é muito mais interessante espiritualmente do que o estar na Terra. E o paganismo e as espiritualidades da Terra fazem uma inversão disso, né? Então, de que forma se aproximar desses conceitos, mesmo que não seja para que a pessoa viva isso na sua religiosidade, mas ser exposto a esses conceitos, se aproximar desses conceitos, da sacralidade que habita a matéria, o que que isso pode acabar modificando ou contribuindo para esse mundo que a gente vive hoje?
Eu acho, Petrúcia, que é a única grande contribuição efetiva que todo indivíduo deveria ser obrigado, né? E pode, e tem a potência de dar. Eu acho essencial que a gente compreenda que não dá para esperar uma mudança global sem que a gente faça essas micromudanças individuais que na nossa relação com o mundo. E essa relação passa pela relação com o corpo. Então, a escuta do corpo, a escuta dos sentimentos, a escuta das reações, a escuta das necessidades, o respeito aos seus próprios sentimentos, às suas próprias necessidades de corpo. Você, no fundo, veja, o corpo é a única coisa absolutamente singular que você tem. É a única coisa que ocupa, que não pode ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Os pensamentos estão no abstrato, estão na potência virtual. Tudo é virtual. O que é da esfera do concreto? Né? É a esfera de Gaia, a esfera desse feminino, a esfera do corpo, da natureza. Então, primeiramente isso, parar de menosprezar a sua encarnação. E eu falo de encarnação no sentido de viver na carne. Parar de desprezar a nossa experiência de viver na carne, porque é essa experiência que é a nossa grande singularidade, de alguma forma, né? E através dela exercer a sua ação no seu meio ambiente, transformar o seu ambiente imediato o máximo possível, de forma a criar conexões com essa temporalidade, com essa energia, com essa natureza de Gaia, da Grande Mãe. Então, eu acho fundamental a gente começar a retomar e a repensar a nossa relação com os consumos, a nossa relação com o lixo, a nossa, tudo aquilo que vem nas pautas, né? Da questão da ecologia contemporânea. Não tem como a gente querer fazer. Não adianta nada você bater tambor, você sabe, coletar sangue menstrual, se você continua não reciclando lixo, gerando um lixo absurdo, você não tem a capacidade. Você tem um quintal enorme, mas não consegue fazer uma micro-horta que seja de ervas para você mesma. Você consome muito mais do que você precisaria em futilidades, gerando uma, né, uma cadeia de produção que vai gerar uma extração de matéria-prima predatória em relação ao meio ambiente, à terra. Você consumir tecnologia só por modismo, né? Eu tenho um celular, né, que minha filha fala, qualquer dia ele vai começar a falar aramaico, seu celular. Porque, assim, enquanto ele funcionar, eu estou usando, entendeu? Enquanto ele serve porque eu estou precisando, eu estou usando. Já tem 6 anos, eu acho, né? 6 anos, mais ou menos. Então, é assim, por que eu não vou mudar? Por que eu poderia ter um modelo novo? Para que eu vou gerar, né? Eu vou estimular o consumo das baterias, né? Da extração do nióbio no mundo, que tem depredado de tal maneira, geologicamente, a África inteira, por exemplo, né? Então, esse pensamento sistêmico que faz com que a gente respeite os recursos naturais na relação com eles, e que a gente aprenda o que é a partilhar, a compartilhar, né? A gente olha para o trânsito, milhões de carros com um único motorista dentro. A gente nunca aprendeu nem compartilhar uma droga de uma carona, né? Que geraria menos combustível, menos impacto de atmosfera, menos. Então, assim, são coisas básicas que a gente pode fazer no nosso dia a dia que a gente não aprende a fazer, né? Separa o lixo orgânico, você tem um pedaço de terra, faz uma compostagem, é simples, é barato, utiliza aquilo como adubo para plantar suas ervas, você não comprar nunca mais nenhuma erva. Tem verduras que dão que nem mato. Aliás, as plantas alimentares não convencionais são um mato e são altamente nutritivas. Então, a gente redescobrindo a nossa relação com o consumo e com o tempo também, né? De não se deixar atravessar, atropelar por demandas de quantidade, de produtividade, destruindo toda a qualidade de vida, toda a relação sensorial com a vida. Porque o corpo e as carnes da encarnação são sensoriais, né?
É, olha, isso pega muito. Os pagãos em si, na verdade, é uma espiritualidade que acaba tendo uma questão séria com consumo. Apesar de sermos entendidos como os guardiões da terra, né, por ter essa preocupação com o ecossistema e com o bem-estar de Gaia e com as relações, com todas as nossas relações, né, que vem do neo-xamanismo, do xamanismo. O consumo exacerbado de Palo Santo, da sálvia branca, né? Então há modismos com certos materiais que vêm da natureza que estão criando situações realmente predatórias, né? E de esgotamento de certas regiões do mundo e daquilo que é capacidade de produzir essas plantas. Os cristais que são tirados de dentro da terra de qualquer jeito e a gente tem que comprar cada vez, parece que mais e mais cristais e ninguém pensa nisso, né? Por que que eu não tenho esses que eu tenho e tá bom? Por que que eu tenho que consumir mais cristais? E a outra são estatuetas todas made in China, para encher, forrar altares cheio de estatuetas para deuses da terra. Só que as estatuetas são feitas, né, de
De
metal
plástico.
pesado, de plástico, vindas de navio da China, ou seja, criar e transportar essas estatuetas. Então, é uma série de pensamentos que não parecem fazer parte, a gente não enxerga as coisas como interligadas numa teia, né? Eu conheço um pai de santo que morou nos Estados Unidos muitos, muitos anos e voltou para a Bahia e estava ensinando as pessoas na Bahia a não colocar para Iemanjá barco de plástico dentro d'água, pente de
Pois é.
plástico, vidro de perfume, que estão agradando a mãe d'água com materiais que poluem.
Exatamente. Então, existe esse paganismo que eu chamo de infantil, né? Que é um paganismo de fantasia, e que não vai profundamente no que é a essência do paganismo, que é essa relação de respeito e de cuidado e de convivência, né, não predatória, com as fontes naturais da terra. Como é que você honra uma deusa, né, se você abusa dos seus recursos, se você explora ela indiscriminadamente, você não repensa o seu consumo, seja o que for, né? E a sua relação com a terra. Então, assim, inclusive a questão da carne vermelha, que eu acho que se torna cada vez mais criminosa o consumo de carne vermelha no mundo, por conta da quantidade de nichos naturais que são destruídos para serem transformados em pasto, né? Então, você tem aí algumas questões, você não precisa ser vegano, tá? Tu vai lá, né? Quem não consegue, quem não tem essa vocação. Mas, meu, comer carne vermelha ainda, comer carne de vaca, comer, uma perspectiva de que você está destruindo uma quantidade enorme de naturais, como é que você pode dizer que você é um pagão exatamente assim, entendeu? Então, eu acho que assim, tem algumas coisas que são de coerência, né, e de compreensão mais profunda de uma psique mais madura, né, que entende a interconexão entre as coisas, e que passa por uma cadeia de relações, esse respeito e essa devoção por Gaia. Não apenas ficar na frente de uma imagem e adorar essa imagem, né?
Malena, você leva. Eu fui sua aluna no Instituto Junguiano de Ensino e Pesquisa, e eu me lembro da aula em que você traz a questão da ferida do feminino ancestral, né? E eu, claro, como pagã, um deleite total ouvir aquela sua aula, mas eu vi que colegas meus também ficaram muito tocados com essa temática, né? Você observa. Alunos de, não sei se isso também, se você tem algum tema similar no seu trabalho na Unip, mas, ou na PUC, ou como é que esses temas perpassam ou surgem, você vê esses temas causarem umas reações fortes e um despertar ou alguma coisa que mexe nas pessoas quando você toca nesses assuntos?
Eu vejo, acho que é transformador, não tenho como dizer que não, né? As pessoas, a gente vai para congressos, a gente vai por aí pelo mundo, nas aulas, gera um impacto, sim, as pessoas repensam, sim, muitas das suas questões, mas eu sinto falta também, sabe, Petrúcia, é uma coisa na qual eu tenho também me questionado e pensado muito como e o que fazer a partir de então, de espaços de criação de projetos de execução disso tudo, sabe? De execução de soluções alternativas. Esse último semestre eu dei um seminário na pós-graduação justamente sobre estratégias de resiliência após o fim do mundo, entendeu? Pensando um pouco no fim desse mundo capitalista mesmo, com a crise do corona e por aí vai. E me cerquei de vários textos de ecologistas, de profissionais da ecossistêmica, economistas estão pensando novos processos de comunicação e de economia. Eu acho que tudo isso tem que ser pensado, sim, tem que ser feito por todas as profissões nas suas devidas áreas. Eu sinto que há um acordar, que há um despertar, mas eu sinto também que não é todo mundo, né? Que não é para a grande massa. Né? Eu sinto que é um nicho bem específico de uma elite, vamos dizer, sensibilizada a isso, entendeu?
Uma elite de gente sensibilizada. Né?
Elite de sensibilidade. Né? Não é elite econômica, nem cultural, nem intelectual. É uma elite de sensibilidade. Eu acho que é aqueles que têm realmente essa consciência. Né?
Então, quer dizer que você fala na aula isso e algumas pessoas aquilo ali pega e outras pessoas passa batido.
Muita gente acha lindo. Não, todo mundo fica mexido. Todo mundo fica mexido. Mas alguns deles repercutem aquilo, reverberam aquilo. Mudam alguma coisa na vida. Outros não, entendeu? Entendi. Ou todo mundo acha lindo, todo mundo adora, todo mundo acha maravilhoso, fica comovido, mas pouca gente leva aquilo para mudanças concretas. Esse é o desafio.
Mas você estava falando da visão de consumo, da consciência dentro das nossas ações do mundo, de como que a gente participa. Você se diz também pagã. E você vem de uma família com umas práticas espirituais fora da norma, vamos dizer assim, né?
Uhum.
Como é que você vive, o que você chama de paganismo na sua vida e como é que você vive a sua espiritualidade? Como é que essas conexões se dão para você pessoalmente?
Pessoalmente, eu tenho um chamado muito grande de cura pessoal, cura interna. Eu acho que nada eu consigo fazer sem eu estar o tempo todo também me curando, né? A minha relação com o próprio feminino. Então, eu sempre levei muito a sério desde sempre esse processo de cura da minha relação com as mulheres da minha vida, com as mulheres que me cercam, e de ser uma figura que tenta reerguer e conectar essas mulheres ao redor de mim, né? Então, eu tenho um histórico grande de orientandas, a maioria da minha clínica esmagadora são de mulheres, é de mulheres, pacientes que me procuram, e eu sinto bem, eu proponho, né? Eu sou muito também mercuriana, eu sempre coloco as pessoas em conexão umas com as outras para a criação de redes, né? De colaboração, redes de crescimento contínuo, redes de proposição de coisas novas, de resiliência, efetivamente. Despertei de uns anos para cá, não foi tão fácil para mim também, não. Essa questão do consumo, né, de diminuir enormemente o consumo das coisas que eu não preciso. Doar muitas coisas, distribuir, repartir. Fui morar há uns anos atrás numa chácara, porque pretendia criar ali uma comunidade, né, mais autossustentável, e não consegui por conta das questões familiares e pessoais. Mas esse é um projeto que daqui a no máximo 3 anos eu vou retomar. Né? Estou retomando de voltar para o campo e criar uma comunidade mais autossustentável possível, com práticas terapêuticas, presenciais, grupais, porque aí você consegue fazer um resgate do corpo, um resgate dos rituais minimamente. Né? Porque você vivendo em São Paulo, num apartamento, é muito complicado a gente ter práticas rituais, a gente conseguir encontrar os grupos. A pandemia nos impediu sequer de ter um contato físico, né? Com as pessoas, estar no mesmo ambiente, a presença das pessoas. Agora, eu tenho um contato muito profundo com esse universo mitológico, né? Com esse universo das narrativas, do simbólico, e isso me mantém em conexão o tempo todo, é impossível não estar em conexão com isso o tempo todo, né?
Então, passa mais por esse recontar dessas histórias.
Por enquanto, e repensar a minha relação com o próprio feminino, a minha relação com os recursos, né? Como eu falei do celular, né? De outras coisas, a minha reconexão e a minha prática de tudo aquilo que eu falo, eu penso no impacto que isso vai deixar. Né? Eu tirei a carne vermelha do meu cardápio, né? Por exemplo. Não porque eu não gostasse, né? Tirei, por uma questão ecológica. Pequenas alterações que eu consigo fazer, eu vou realizando e vou pensando como fazer maiores, como fazer melhores. É um projeto contínuo de reajuste, porque a gente foi educado para se desajustar da natureza, né? A gente tem que fazer um projeto contínuo de pequenos reajustes gradativos para ir se ressintonizando.
Eu vejo a Greta Thunberg, né, e outros jovens que estão com uma preocupação muito, muito forte com essa questão ambiental. E eu acho que e essa questão aparece como tipo número um para eles, diante de
Sem
outras
dúvida.
preocupações coletivas. Para eles, a maior é ter um planeta no qual viver, né? Então,
Sim,
essa.
porque não teremos. Porque
É.
talvez não teremos, na verdade. Teremos um planeta, mas não para não para nossa espécie, né?
É.
A biosfera provavelmente vai acabar com a nossa espécie, né? Como mecanismo de defesa mesmo, né?
É, então acho que eles estão muito certos. Eu tinha com
Muito.
12 anos, eu comprei uma camiseta numa feira que dizia: ecologia não é a ciência da moda, é uma questão de sobrevivência. E isso já se
Perfeito.
bom.
Profético.
Muitos anos, né? Então, às vezes acho que o ser humano é lento, né? A gente é lento no nosso aprendizado e no tomar as medidas para poder desfazer algo que está indo para um determinado caminho.
Isso que a Greta Thunberg falava, né? Todo mundo já sabe, as grandes teorias ecológicas que começam ali com o grupo da Lynn Margulis, do James Lovelock, começam na década de 70, né? Eles já vão falando, já mostram todo o cenário, as implicações, o impacto, a tragédia que isso poderia gerar a curto prazo, na década de 70. E não se fez grandes mudanças até agora. Teve a Eco isso, a Eco 92, a Eco não sei o quê. Não se faz grandes mudanças. É muito lenta a resposta que nós estamos tendo perto da rapidez com que a biosfera está se degenerando. Então, por isso que a Greta Thunberg traz um tom alarmista, porque realmente é preocupante, muito, muito preocupante.
A gente está caminhando para um encerramento, Malena. Não sei se tem alguma coisa que você acha que faltou você falar.
Não, minha querida, eu acho que o conselho é esse mesmo, né? Analise como você pode ser um pagão, né? No sentido real da palavra, ou seja, de procurar o respeito maior possível às fontes naturais, às fontes da vida, passando por essa conexão profunda que passa pelo retomar o seu próprio corpo, retomar os seus sentidos, as suas práticas, o comer mais saudável, o comer mais prazeroso, o abraçar, o estar junto, a amorosidade entre espécies, né? O cuidado dos animais, o contato com a terra que você a qual você pode ter acesso, a partilha, como é que você lida com a partilha, com a generosidade da terra, de partilhar as suas bênçãos. Tudo isso, eu acho que a gente tem que fazer essa lição de casa para cada um de nós, né? Esse era o meu conselho, o meu pedido, talvez, né?
Malena, muito, muito obrigada. A nossa conversa me deu vontade de encerrar com uma pequena prece, que é para Gaia. Então, você topa?
Vou adorar.
Então, vamos lá. Mãe sagrada, em que vivemos, tecemos, existimos, de ti todas as coisas vêm e a ti todas retornarão. Abre nossos corações neste dia abençoado, toque nossos corpos e nossas mentes. Acompanhe-nos pelos portais do poder, na sombra e na luz das estrelas, no encontro do fogo com a terra, no vento e no oceano e no doce beijo da vida. Malena, muito obrigada pela sua presença nesse Paganos de um Mundo. Te agradeço mais uma vez.
Eu que agradeço, um beijo, querida.
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook, facebook.com/csnpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.